Boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa derramar em nossos corações a sua graça e a sua bênção. E que nesta noite nós possamos receber de Deus coragem, força, capacitação para superar nossas dificuldades e vencermos as nossas adversidades, nosso negativismo. E que nós possamos ser pessoas espirituais, valentes, vencedoras, no espírito de vitória, para celebrar a glória de Deus. Deus quer que seu povo não apenas se reúna, mas Deus quer que seu povo se deleite nele. Eu agradeço a Deus por você ser obediente, por você ter saído de sua casa, ter deixado o domingo lá, e às 18 horas estar aqui para cantar sua fé, para ouvir a palavra de Deus. Você é uma pessoa especial. O Espírito de Deus te chamou e você está aqui. Você obedeceu a Deus. E com certeza, pelo ato da sua obediência, Deus estende a mão sobre você e já começa a abençoar sua vida desde agora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos meditar nesta noite sobre este tema. Seja feito como você crê. De forma alguma, eu estou com este tema dizendo que você pode acreditar em qualquer coisa e qualquer coisa vai acontecer. Não é isto. Nós vamos entender muito bem e eu peço que você preste atenção, porque a finalidade da palavra de Deus é mexer com a nossa alma, com o nosso espírito e nossa mente e nos ensinar um caminho melhor. Todos acharam Mateus capítulo 9, versículos 27 ao 30. Ao longo dos séculos, a igreja se reúne para celebrar o nome de Deus e então nós escolhemos um texto das Escrituras Sagradas e meditamos ali e procuramos tirar lições simples de lá. Eu, às vezes, eu peço a Deus e digo: Senhor, me ensina a falar de modo simples, que eu não busque nada rebuscado, desculpe a redundância, né? Mas que eu não fique atrás de alguma coisa muito rebuscada, muito filosófica, mas que nós aprendamos algo simples, que cabe na minha mente, cabe na mente de qualquer um. É isso que Deus quer passar. Correto? Acharam? Versículo 27. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga: eu estou no caminho da salvação. Então tá bom, todo mundo achou. Vamos lá. Jesus saiu daquele lugar e no caminho dois cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: Então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Até aí. E os olhos deles ficaram curados. Mas repare o que está escrito no verso 28. Vocês creem que eu posso curar vocês? Eles disseram: sim. E no versículo 29, Jesus disse: então, que seja feito como vocês creem. Correto? Muito bem. Deus deseja que aprendamos o seguinte. Preste muita atenção. Agora vocês olhem para cá. Todos vocês receberam uma folhinha dessas. Eu peço que vocês não sigam, tá? E não fiquem comparando versões, porque algumas Bíblias são diferentes. Depois você terá todo o tempo do mundo para fazer isso. Pegue esta folhinha, guarde-a no meio da sua Bíblia ou em algum lugar. Porque isso aqui você poderá compartilhar no seu escritório com alguém que está sofrendo, com alguém que precisa de fé. E você conhece essas pessoas, você se depara com elas a semana inteira. Não é verdade? Então você tem aqui uma ferramentazinha para ajudar você a compartilhar com as pessoas, e é por isso que eu faço isso, tá? Mas agora aqui, eu queria a sua atenção. Pode ser? Muito bem. Deus, então, deseja que nós aprendamos o seguinte. Primeiro, crer e não agir sobre o que cremos é o quê? É apenas sonhar. Pessoas que dizem crer, mas não agem segundo o que creem, eles apenas sonham. Não é verdade? O que eles têm é algo muito fútil, muito vazio, tá? A segunda coisa, quando agimos sem realmente crer, repare bem, quando nós agimos sem realmente crer, o que nós estaremos criando? Um passatempo, uma brincadeira. Eu me lembro que Jesus, certa vez, comparou a geração dele como crianças que estavam brincando na rua. Não sei se vocês já leram esta passagem. Algumas crianças diziam, eu canto músicas de casamento e vocês não dançam. E as outras crianças diziam, eu canto músicas de funeral e vocês não choram. Vocês não são capazes de responder ao sentimento daquilo que nós indicamos. Na verdade, é isso que nós estamos fazendo muitas vezes, ou vemos pessoas fazendo. Elas estão transformando algo tão precioso que poderia mudar suas vidas em passatempo. Por quê? Elas agem, elas fazem coisas sem realmente crer. É muito comum nós encontrarmos em várias igrejas pessoas ocupando cargos. Em muitas igrejas é comum se dar cargo. As pessoas fazem coisas, mas eles realmente não creem em nada. É porque eles não têm nada o que fazer no domingo e qualquer cargo, sabe, seduz o ser humano, não é? Quando um ser humano se sente que pode estar por cima de alguém, na ótica dele, ele fica vislumbrado, ele fica perdido. Então, eu já vi muitas pessoas que querem pregar, que querem falar, porque eles querem ver um auditório. E isso os fascina. Se eles entendessem a responsabilidade disto, o que Deus vai cobrar da pessoa que quer falar, vocês não podem imaginar. Ai daquele que diz que eu falei quando não falei. Então seria melhor as pessoas que quando dizem assim, quero pregar, preste muita atenção no que vão fazer, porque eles serão cobrados com muita exigência, mais do que qualquer outra pessoa na face da terra. Pessoas que anseiam fazer coisas devem fazer porque creem, porque senão eles estarão apenas brincando, levando as coisas na brincadeira. Então, todas as pessoas que se envolvem num trabalho como esse, num projeto como esse de Deus, deveriam fazer isto crendo, com o coração verdadeiramente de filho de Deus. Porque quando faz as coisas na base da brincadeira, você não pode imaginar a condenação que pode cair sobre esta pessoa. O modo como ela age, ela começa a transferir coisas erradas, sentimentos errados para outras pessoas. Eu sou muito preocupado, por exemplo, com as pessoas que servem aqui. Eu sempre falo para eles, não importa onde vocês estão. Se vocês estão lá na técnica, lá em cima, numa sala lá, eu não quero saber de conversa. Nesse momento, nós estamos aqui para celebrar a palavra de Deus. Eu não quero vocês que cantam aqui em conversa aí. Não falo isso? Porque nós temos que celebrar a palavra de Deus. Assim, quando vocês estão cantando, vocês querem que as pessoas celebrem sua fé com seus cânticos. Assim, quando eu estou falando, eu quero atenção, para que depois você não diga que eu não expliquei direito. Então, o máximo que você puder receber, isso será maravilhoso. Porque nós precisamos ser sérios com relação à nossa vida. Nós precisamos fazer as coisas realmente crendo. A terceira coisa é, todavia, quando cremos e agimos com base no que cremos, essa atitude mudará nossas vidas. Então, quais são as três coisas que Deus quer que nós aprendamos nesta noite? Nós vamos tratar sobre isso. Crer. Vocês podem ler comigo. Pode sair do sonâmbulo agora. Abre os olhos. Leiam comigo. Crer e não agir sobre o que cremos é apenas sonhar. Segundo, quando agimos sem realmente crer estaremos criando um passatempo. Terceiro, quando cremos e agimos com base no que cremos, essa atitude mudará nossas vidas. A Bíblia diz em Tiago capítulo 2, verso 17, o seguinte: a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então, para que a fé seja viva, é necessário o quê? Ações. É necessário que existam ações. Para que a fé seja viva, é necessário o quê? Ações. Tem que existir ação. Então tem gente que diz assim: mas eu creio desde pequenininho. Me mostre sua ação. Se você me mostrar que vive sobre o que você crê, que você age sobre o que você crê, com base no que você crê, então você tem fé. Se você não é capaz de demonstrar ações, então a sua fé não é verdadeira, é falsa. E é por isso que você sempre vai viver dentro de um marasmo, dentro de um vazio. Porque Deus honra a pessoa que exerce fé. A palavra de Deus ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que tem fé, é necessário que ele busque a Deus, crendo que ele existe e que Deus recompensa aqueles que o buscam, que procuram conhecê-lo melhor. O trecho que lemos nas Escrituras Sagradas é uma história o quê? Fascinante. De dois cegos que escutaram que Jesus estava passando perto de onde eles estavam. Eles estavam ali e escutaram: Jesus está passando lá. Eles tomaram uma atitude, isto é, eles passaram a seguir Jesus Cristo. Tal postura fez o quê? Com que eles fossem mais ousados e começassem a gritar. E o que eles clamaram? Filho de Davi, tenha pena de nós, tenha misericórdia, tenha pena, olha para a nossa necessidade, nos ajude. Veja, eles ouviram que Jesus estava passando por ali. E então, eles tomaram uma atitude. Eles tiveram uma ação. Eles exerceram uma ação. Eles passaram a seguir. Quando eles começaram a seguir, então, eles exerceram mais uma ação. Foram ousados e começaram a falar. Por que eles gritaram? Dentro deles surgiu o quê? Um sentimento de confiança no poder de Deus para uma mudança, uma transformação, um milagre e um futuro melhor. Veja só, quando eles ouviram que Jesus estava passando, eles disseram: é o filho de Davi, é o soberano, é o poder de Deus, é o enviado de Deus. E então eles resolveram andar atrás de Jesus. E eles conheciam a fama de Jesus, a bondade. Não só de Jesus, mas como de Deus. Percebam, eram dois cegos que poderiam estar ali reclamando. É, o senhor passa aí, o filho de Davi passa aí, e a gente é cego aqui. Não, eles não tomaram esta postura de amargura. Eles tomaram uma postura de fé. Algumas pessoas, quando sabem do poder de Deus, eles ficam dizendo: Deus só abençoa os outros, menos eu. E eles permanecem ali numa atitude de amargura, de negativismo, de uma posição errada. Eles se colocam no pó, eles vivem só reclamando. Eu pergunto, o que estas pessoas vão receber nesta vida? O que elas vão produzir nesta vida? O que elas vão passar para as pessoas nesta vida? Nada. Mas eles não. Eles, quando perceberam a oportunidade passando diante deles, mesmo não podendo enxergar, eles se levantaram, foram atrás do Senhor, começaram a gritar. Por quê? Dentro deles surgiu um sentimento de fé, de confiança. É uma coisa que Deus quer fazer agora aqui nesse lugar. Algumas pessoas estão sentadas aqui e estão desistindo, estão desanimadas. Mas Deus, eu poderia dizer assim, Jesus está passando aqui. O poder de Deus está passando neste lugar. E de repente você percebe que ele está passando. E uma sensação de confiança, de poder, cresce dentro de você. Um sentido, um pensamento, uma ideia de que alguma coisa poderá mudar sua vida, de que este poder pode transformar você, pode levar você a uma situação melhor. Você pode esperar algo grande de Deus. Jesus, então, entra em sua casa. E o que fazem os dois cegos? Se aproximam mais dele. O que eu vejo aí? Mais ação. Jesus, então, lhes faz uma pergunta. Vendo que não é capaz de escapar daqueles dois, imagine. Jesus não consegue escapar de duas pessoas que não conseguem enxergá-lo. E então ele para e diz: vocês creem que eu posso curar vocês? Porque Jesus está ouvindo os seus gritos. Jesus está ouvindo o seu clamor, o clamor deles, não é? Ao longo do caminho. E então diz: vocês creem que realmente eu posso curar vocês? Vocês realmente creem que eu posso fazer algo grande em vocês? Vocês creem que eu posso transformar suas vidas? Vocês creem que eu posso, nesse instante, retirar aquelas mazelas de dentro de vocês? Vocês creem que vocês podem se levantar e sair daqui como uma pessoa vitoriosa, que superou, que irá superar alguma adversidade que está esmagando sua alma? Você crê nisso? Eles respondem como? Sim, Senhor, nós cremos. Eles só não bateram palmas. Vocês bateram palmas. E nós celebramos a Deus. Você crê de fato? Se Deus perguntar agora: você crê que eu posso fazer estas coisas na sua vida? Hã? Vocês perceberam aqui o que a nossa irmã, ela declarou? Ela sentiu vontade de falar e falou uma coisa muito especial. Não sei se vocês prestaram atenção nas palavras dela, mas ela disse: eu via. Eu nunca desisti, eu via. Às vezes eu abraço o seu esposo lá, e a gente se abraça, a gente se beija, sabia? Não fica com ciúmes. Então, então, não fica com ciúmes não, tá? Nós beijamos assim no rosto, ósculo santo, a senhora pode largar abraço, mas eu não. Uma coisa feia daquela, desse tamanho, pequenininho, não vou querer não. Então veja só. É brincadeira, hein? Então veja lá. Nós ouvimos o que ela disse. Ela disse: eu podia ver minha família. E hoje ela diz: como é bom poder fazer um aniversário, ver meus filhos, ver meus netos, ver meu marido. Algumas pessoas poderiam julgar assim, que a maior vitória seria você ter uma boa conta bancária, você ter um carro zero, uma casa hipernova, bonita, atraente, gostosa de morar lá. Isso é muito bom. E eu espero que Deus faça isso na vida de muitas pessoas. Mas existe algo tão especial que o valor é maior do que isto. É ver toda a família aos pés do Senhor, recebendo sua graça, tendo oportunidade igual para poder crescer, para poder ser gente, para poderem ser melhores pessoas, poder ter discernimento, serem transformados dia a dia de glória em glória, de fé em fé, indo em dimensão a dimensão cada vez mais profunda em Deus e receber dele revelações, direção, soluções. Isso é maravilhoso. Você crê que Deus pode fazer isso? Jesus então tocou em seus olhos e aí disse algo poderoso. Eu creio que esta frase é muito poderosa. Ele disse então: que seja feito como vocês creem. Ele perguntou: vocês creem? Amém! Opa! Então, vamos lá, seja feito como vocês estão enxergando. Ele fala isso para os dois cegos. Que seja feito na vida de vocês aquilo que vocês estão percebendo que já está acontecendo. Quando nós comparecemos perante Deus, você não pode dizer assim, ah, uma hora Deus poderá fazer. Não, Ele já está fazendo. Quando você é tocado e aquela convicção real, verdadeira, cresce dentro de você, é porque Deus já está fazendo. E então você tem que acompanhar o que Deus já está fazendo. Você crê? Sim, nós cremos. Ué? Mas agora chegamos num instante tão precioso, onde Jesus não apenas diz, seja feito como vocês creem, mas Ele toca. Eu creio que Deus está nos tocando agora aqui. O Espírito de Deus está tocando você. Ele quer tocar você. Deus é um ser tão apaixonado. Deus é um ser que ama tanto as suas criaturas, que ama tanto os seus filhos, que quer ter um relacionamento poderoso ao ponto de poder tocar. E quando Deus nos toca, e quando nós permitimos que Deus nos toca, às vezes nós dançamos, às vezes nós realmente berramos, às vezes acontecem experiências maravilhosas, nós oramos em línguas estranhas, às vezes nós cantamos, outras vezes ficamos ali paradinhos, quietinhos, sonhando, outros choram, outros perdem até as forças nos pés e nas mãos, ficam sentados ali e você olha e a pessoa está ali tranquilo, sem escarcéu, mas quando Deus toca verdadeiramente, sempre alguma coisa muito especial acontece. Eu gosto do testemunho de uma senhora do início do nosso do século passado, quando ela cantava aquela canção com um coral de quase 500 vozes atrás dela, e ela levantava, era uma senhora magrinha, ela chamava Catarina Coleman, e ela era uma pregadora do Evangelho, uma mulher que apareceu pregando e fazendo sinais e curas, e Deus usava a vida dela. Chegava um momento em que ela gostava de falar muito sobre o poder do Espírito Santo, então ela parava a sua pregação e aquele coral começava a cantar, e ela dizia, vocês que creem tudo isso agora, Jesus vai tocar vocês, e o coral começava a cantar, tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. É. O maior resultado do toque de Jesus é nos livrar da escuridão do medo, da escuridão da angústia, da escuridão da dúvida, da incredulidade. Aqueles dois foram tocados pelo Senhor e o Senhor diz, seja feito como vocês creem. Eles tinham que seguir o poder que estava sobre eles, tocando a vida deles. Se o poder de Deus está tocando a sua vida agora, se Jesus está tocando você, siga o seu poder. Declare, eu creio, Senhor. Eu creio no teu amor, Senhor. É isso que você tem que fazer. Na verdade, Jesus então disse assim, que aconteceria por causa da fé que eles demonstraram. Toda a cura aconteceria por causa da fé que eles demonstraram. Eles creram e agiram com fé. Essa atitude lhes trouxe o quê? Uma tremenda transformação, um milagre! Ao agirem com uma atitude de fé, eles foram abençoados. Eu sempre insisto, você quer ser abençoado, você não pode desanimar. Você tem que ter uma atitude de fé. Eu não posso ensinar você a não desanimar. Você tem que buscar o Senhor. Eu posso dizer um monte de coisas. Ó, para você não desanimar, aprenda a orar, aprenda a louvar a Deus, aprenda a cantar. Mas você talvez não queira. Mas você tem que insistir. O salmista disse assim: minha alma, volta já para o teu sossego, porque o Senhor tem sido bondoso para com você. E você tem que aprender a dar ordens para si mesmo. Ordens que levem você a se submeter à grandeza, ao poder, à soberania, à existência de Deus. Eles se tornaram no que creram. Deus quer que você se torne naquilo que você crê, de acordo com as convicções que Deus está lhe dando neste momento. Então, veja só. Vejamos a atitude deles. Eles creram e clamaram. Eles creram e persistiram. Eles creram e se aproximaram mais de Jesus. E eles então responderam ao questionamento de Jesus com fé. É isso que nós temos que fazer. Se você crer, você vai seguir e vai clamar. Se você crer, você vai persistir. Porque alguns vêm aqui e dizem, eu creio, tá bom, mas não persistem. Eles ficam naquela situação, até o dia de Natal. Ou então, até a próxima Santa Ceia. Tem alguns que adoram vir na reunião de Santa Ceia. Eles dizem assim, bom, hoje é Santa Ceia, hoje eu preciso estar lá, porque eu preciso comer do pão e do vinho. Imagine, eu tenho fé. Tomara que você se engasgue. Ou se não, tomara que à noite você tenha refluxo. E aí você me ligue para eu ir lá e orar por você. Então, veja só. Nós temos que crer. E o que mais? Nos aproximarmos de Jesus. Nós temos que chegar próximo a Ele. Se possível, tocar nele. E permitir que Ele toque em nós. E se nós crermos, nós vamos responder ao Senhor com fé verdadeira, em nome de Jesus. Existem coisas que o inferno está tentando roubar de você. Vocês estão comigo ainda? Existem coisas que o inferno está tentando roubar de você. Mas nesse instante, eu peço que você siga aquilo que Deus está lhe dando, está plantando lá dentro, como uma voz, uma convicção, um sentimento verdadeiro. Então, clame, persista, se aproxime, toque, seja tocado, responda com fé e se torne naquilo que você crê. Pensemos um pouco, no que nós cremos? Você crê em Jesus como Filho de Deus? Você crê no Espírito Santo? Você crê em Deus como único Pai? Como único Deus verdadeiro? Você crê na existência de Deus? Você crê que a graça de Deus está enchendo este lugar? Você crê na escolha de Deus por você? Você crê que é habitado pelo Espírito de Deus? Você crê nesse livro como a palavra de Deus que venceu os séculos e os perseguidores e está aqui em nossa mão e o que está escrito aqui é a verdade? Passará o céu e a terra, mas nem nada do que está escrito aqui passará. Você crê nessas coisas? Muito bem. Mas nós acreditamos no que cremos? Nós falamos um monte de amém aqui. Mas quando você precisa persistir, você crê? É ali que você tem que mostrar. É agora. Realmente. Você pode espernear. Você pode chorar. Sabe o que a Bíblia diz? O choro pode durar uma noite inteira. Mas a alegria vem pelo amanhecer. Por quê? Porque a pessoa cultiva a alegria de Deus. Mas se você cultivar apenas negativismo, você agirá não de acordo com o que você crê. Você estará agindo longe dos parâmetros da sua crença. Então, qual é a razão desta pergunta? Porque muitos duvidam do que creem. Você diz, eu creio que Deus é Pai. Mas em algum momento você diz assim, o Senhor me abandonou. E aí eu pergunto, isto é verdade? O que você está dizendo? Você sabe que quando você diz algo assim, isto gera uma construção dentro de você? E depois você vai ter um trabalhão para desconstruir aquilo, para desmontar aquilo? Então tome muito cuidado. Você tem que crer e crer para valer. No caso dos dois cegos, eles perceberam o poder soberano de Jesus passando por eles. E o que mais? E a presença de Jesus gerou dentro deles o quê? Convicções que os seduziu a uma a ação. Se hoje a presença de Deus está realmente aqui, agindo nesse lugar, se Jesus realmente está tocando em você, o toque do Senhor irá seduzi-lo a uma ação. A ação de crer, a ação de persistir, a ação de clamar, a ação de se agarrar, de tocar, de ficar com Ele. Quando nós agimos sobre as nossas convicções que Deus nos dá, o que acontece? A nossa alma se torna capacitada para mudanças. Eu entendo porque algumas pessoas não conseguem ser melhores. Eu entendo porque algumas pessoas não conseguem abandonar seus erros morais, a promiscuidade, porque eles não permitem que o Senhor lhes toque. Quando Deus toca, o toque de Deus é tão gostoso que sempre você quer mais. Não existe um toque melhor do que o toque de Deus, melhor que o toque da sua namorada ou do seu namorado. O toque de Deus enche o coração, transforma as nossas vidas, enche a nossa alma e nos leva a um êxtase em muitas ocasiões. Quando estamos próximos de Jesus, como agora, porque eu creio que Ele está aqui, nós nos abrimos para a esperança e fechamos a porta para o medo, como também para o desespero. Repare uma coisa, como é que você se sente agora? Você chegou aqui hoje, talvez, dizendo assim, eu quero tanto que Deus fale comigo, que eu estou com um problemão. Você veio pensando naquilo, e agora, como é que você se sente? Você se sente mais forte? Vamos responder isto com sinceridade. O que é que está acontecendo dentro de você agora? Você se sente mais voluntarioso? Sim ou não? Você se sente com vontade de lutar? Isso é verdade? Quantos estão sentindo assim? Levante, se você realmente está tendo esta experiência, levante a sua mão. Se não, não levante não, tá? Se não, não levante, seja verdadeiro. Sabe o que está acontecendo? Jesus está tocando em você. É isso que está acontecendo. Ele está tocando em você. Deixe-me dizer só mais uma coisa. Não é nenhum fator psicológico, não. Porque nenhum homem pode levar você a experimentar uma alegria em meio a um grande sofrimento. Só Deus. Ele não está dentro do sofrimento. Ele está fora. Porque quando você quer segui-lo, ele puxa você para fora da sua área, do seu túmulo, da sua morte, da sua escuridão. E então ele faz você olhar para onde você estava e diz, agora você vai atravessar aquilo ali. Se é um mar, eu vou abrir um caminho. Se são águas profundas, vamos passar juntos. Nós vamos atravessar juntos. Se é um fogo intenso, eu vou com você e o fogo não te consumirá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus faz você olhar de acordo com a convicção que ele lhe dá, mas ele puxa você para fora. É por isso que você está experimentando essa força aqui. É por isso que você consegue enxergar alguma coisa que sozinho lá fora, ou antes dessa reunião, você não conseguia enxergar. Porque você está tendo um contato com o poder de Deus, com a graça de Deus. A graça de Deus está nos envolvendo. O Espírito de Deus está se propagando. O Espírito de Deus está derramando o seu poder, isto é, nos capacitando a crer de verdade. Por quê? De acordo com Gênesis 1:26, nós somos criados ao quê? À imagem e semelhança de Deus. E quando esta imagem é ativada dentro de nós, por causa da presença de Jesus Cristo, o que acontece? Readquirimos a habilidade de agir pela fé. Nós cremos, então, no melhor de Deus para nós. É isso que Deus está fazendo. Sabe que nós temos um hábito? Nós somos criados para agir segundo Deus, para pensar como Deus pensa. Não pense de outra forma, não. Pensar assim não é orgulho, não. Pensar assim é o correto. A Bíblia nos ensina a verdade. Deus diz: pense direito. Os meus pensamentos não são os seus. Sabe por quê? Porque os seus são muito rasos e os meus são altos. É aí que vocês se estrepam. Se vocês aprenderem a pensar nas coisas do alto, como diz Paulo, naquilo que produz louvor, naquilo que traz edificação, naquilo que produz verdade, a sua vida irá se transformar. Então, veja só, neste instante, nós temos que entender que na maioria dos momentos de nossas vidas, nós criamos uma autoimagem. Nós nos abdicamos daquilo que Deus nos deu e começamos a nos revestir do quê? De orgulho, de sensualidade, de negativismo, de incapacidade. Mas nesse instante, estas coisas começam a desmoronar, a se desintegrar, por causa da presença de Deus, por causa da presença de Jesus. A imagem de Deus começa a se formar dentro de você. Deus está usando a minha vida como um instrumento para você pensar como Deus pensa. Então, cuidado. Algumas pessoas dizem assim: não precisa estar em reunião. Precisa sim. Porque você ouve uma pessoa falando aquilo que você não quer pensar. E te leva a dizer aquilo que você não quer falar. E Deus começa a usar a minha vida ou a vida de outra pessoa qualquer para estimular em você os pensamentos de Deus, as ações de Deus, o Espírito de Deus. E então, neste instante, nós começamos a ser revestidos com a glória de Deus, com o poder de Deus. E aquela imagem começa a se formar dentro de nós. E você começa a dizer o que não estava dizendo antes. Antes você estava dizendo assim: impossível, não dá. Agora você está dizendo: eu posso, é possível, Deus está comigo, as coisas vão mudar, eu já estou enxergando, eu já estou vendo, eu posso ouvir o ruído do poder de Deus agindo lá na frente. E não é. Isso não é maravilhoso? Isso não é grandioso? Então veja, nós não devemos nos preocupar como Deus irá nos ajudar. A nossa fé diz que Deus existe e que Ele se preocupa conosco. Até agora nós ouvimos uma voz dizendo assim: Deus não existe, você está errado, Deus não te ama. Mas agora eu estou sentindo a presença de Deus. Então, pera lá, Ele existe, Ele se preocupa comigo, Ele me ama, o amor de Deus está sobre nós. Deus tem todo o poder para transformar não somente nossas vidas, como para nos ajudar a superarmos as nossas deficiências e adversidades. Eles eram cegos, você pode estar doente. Eles tinham um problemão e você também tem. Você acha que isso é problema para Deus? Não. Seja feito como você crê e torne-se naquilo que você crê. Alcance aquilo que Deus lhe propôs a crer. Não tenha medo de crer no que Deus colocou ou plantou no seu coração. Eu não não sei como você se sente agora, mas se você anda desanimado com tudo o que perturba a sua mente, leia comigo o que a Bíblia diz. Digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Animem-se, não tenham medo, Deus está aqui, pois Ele vem para nos salvar. Permita que o poder de Deus mude a imagem negativa que você criou dentro de si mesmo, pois em Deus sempre há o quê? Ânimo. E Ele nos dá o quê? Coragem. Diga: em Deus há ânimo. E Ele me dá coragem. Deus me dá ânimo. E Ele me dá coragem. Eu vou parar de chorar ou resmungar. Eu vou crer, eu vou tocar, eu vou persistir, eu vou enxergar. Eu sou filho de Deus, e Deus se preocupa comigo. O seu amor está sobre mim. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Então, o que nós faremos? Ficaremos inertes e aceitando o pior, em vez de buscar o melhor de Deus para nós? Algumas pessoas dizem assim: ah, tá bom, seja o que vier, tá bom. Vem bactéria, vem vírus, vem enfermidade, vem mazela, vem desgraça. Não, busque o melhor de Deus. Você é filho de Deus. É certo que às vezes vamos ficar doentes, é certo que às vezes nós vamos passar por vales profundos e escuros. Ora, isso é natural da vida, mas é certo que Deus está com você, é certo que Deus te protege, é certo que Deus te dirige, é certo que Deus te ilumina, é certo que aquilo que você perdeu, você pode reconquistar. É certo que aquilo que você perdeu, você pode reconquistar. Ficaremos olhando então para as nossas deficiências do momento e dizendo: eu não tenho condições, é impossível para mim, eu dependo dos caras. Não, você depende de Deus. Deus tem o coração do rei nas suas mãos. Ele inclina esse cara para onde ele quer. Se você é uma pessoa abençoada por Deus, se ele toca a sua vida, você pode ter certeza, Deus começará a mudar a opinião de muitas pessoas a seu respeito. Eu tenho isso como experiência pessoal. Muitas pessoas, em certos momentos, me esmagaram. E as mesmas pessoas que pisaram em mim, às vezes ligam para mim: Walter, você é uma pessoa abençoada. E eu digo: sou mesmo. Sou mesmo. Só em estar ouvindo a sua voz, eu creio na bênção de Deus, sabia? Deus, Ele nos abençoa com medida recalcada, sacudida e transbordante. Você é uma pessoa abençoada. Diga: eu sou abençoado. Eu estou na presença de Deus. O Senhor está comigo. Ele enche este lugar. Eu tenho a graça de Deus. Aplauda o Senhor. Pessoal, quando você está na presença de Deus, então nesse momento, sabe qual é a melhor maneira de alcançar o toque do Senhor? É estar alegre na presença dEle. Como? Mas Walter, é difícil para mim estar alegre na presença de Deus. É impossível? Não é nada impossível. Faça um esforço para deixá-lo feliz. Quantas vezes você chega do trabalho arrasado, aí você pega o bebê, você é pai novo, ou mãe nova, aí pega o bebê e começa: o dia foi duro, mas como é gostoso, e muda a voz. Não é? Por que será? Será que o bebê entende melhor do que você falar assim: olá, meu filho querido, como é que vai? Eu lembro o Celino, quando a Paula estava grávida, E então ele começou a comprar as banheiras para as crianças. E ele falava sozinha:
"A papai vai dar banho no bebê."
Isso estava mais para a cuca vir pegar, concorda? Uma criança ouvindo um pai falar:
"Eu vou dar banho no bebê."
Parecia um bobão, não é? Você sabia disso, né, Paula? Lembra disso? Parecia um louco. Está gravado, é verdade, está filmado. Então você imagina, parecia um boi. É? Então, imagine, pegar uma criança e é? Não, você, como é que você conversa com um cachorro? Já reparou como é que você conversa com um cachorro? Quando eu chego em casa, os cachorros vêm brincar comigo assim, e eu falo: será que eles entendem melhor? Se eu dissesse assim: "Olá, tudo bem?" Não é a mesma coisa? Não é mesmo? Por que você consegue mudar diante de alguma coisa que você gosta? Você muda, não é? Você esquece aquele rancor, você esquece aquela mágoa. Agora você está aqui, vamos aplaudir. Aplauda, faça um esforço, deixa Deus ficar contente com você. Sabe, eu gosto muito de usar aquela experiência. Quando você se lembra quando você levou o seu primeiro... as suas crianças pela primeira vez na praia, hein? Eu lembro a primeira vez que eu fui na praia. Eu nunca tinha visto o mar. Pararam em cima da serra num alto e eu vi aquele rio que não tinha fim. Eu conheci o rio Mojiguaçu, o rio Tietê, Tamanducaia, o rio Atibaia, mas de repente eu vi aquele oceano. Eu não sabia, oceano para mim era alguém. Era uma figura qualquer. Então, eu olhei o mar e disse: "É lá que nós vamos?" "É lá." Aí, quando nós chegamos assim, eu vi aquela onda para cá e para lá, para lá e para cá. Eu fui ver se era verdade, eu fui me aproximando, porque eu achava que, de repente, o negócio afundava. Porque quando você vai no rio, você afunda, e no mar, você vai entrando devagar. Mas eu percebi que ele puxava, não é? Bom, enfim, fui aprendendo. Mas uma das coisas que me levaram era, eu tinha aquelas potinhos, como é que a gente fala? Moldes. O baldinho de areia, me deram aquele negocinho, uma bobagem, né? Que nenhuma criança hoje mais quer. Você dá um baldinho de areia, mas não pode me dar um skate? Hã? Ué? Mas era, então aquela pessoa dava um moldezinho, era o patinho, né? Aí a gente pegava assim, pof, né? Aí brigava porque alguém vinha e enfiava o dedo se quebrar. Então, na verdade, o que eu quero dizer não é isso aí, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você tem um molde, tá? Você tem um molde. Quando você se coloca diante de Deus como um molde, pode esperar que Deus vai encher você. E então, saia da posição em que você está e mude a posição, e você vai ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Mas Ele só pode fazer em cooperação com você. Pare de ficar dizendo: "É impossível." Deus pode mudar pessoas. Deus pode mudar você. E se Deus precisar fazer um milagre, Ele faz. Porque o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Ou não é? Jesus, o poder soberano de Deus, declarou isso. Diga comigo lá: o que é impossível? Outra vez, eu estou vendo pessoas assim: o que é impossível? Força! O que é impossível?
É impossível.
Para mim. É possível para Ele.
É possível.
Eu creio.
Que o Senhor
pode transformar
meus pensamentos.
Eu creio.
Que o Senhor
pode tocar nas pessoas que estão fechando as portas para mim. Eu creio que o Senhor é capaz de realizar um milagre para abençoar minha vida, minha família e a minha igreja, em nome de Jesus. Hoje é o dia que você deve se levantar e permitir que Jesus transforme sua vida. Agarre-se ao poder de Deus e diga como Jacó, que num dos momentos mais angustiantes de sua vida, ele se apegou firmemente ao Senhor e disse o quê? Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Lembra daquele dia, no vale de Jaboque? Ele sabia que o seu irmão estava esperando do lado de lá, babando, sentindo o cheiro de sangue. É agora que eu acabo com esse cara. Ele me roubou lá no passado, mas hoje eu me vingo dele. E de repente, o anjo do Senhor, o próprio Jesus, o próprio Deus, o poder soberano, aparece lá e ele diz: com quem eu estou falando? Ah, é? Ele se agarrou a madrugada inteira. E o Senhor gostou daquela brincadeira. Só que quando estava amanhecendo, ele disse: me solte, Jacó, porque já está amanhecendo e eu vou embora. E ele disse: eu não te solto, eu não vou te soltar, não vou deixar o Senhor ir embora enquanto o Senhor não me abençoar. Então Deus disse: tá bom. Tic! Deu um toque na coxa dele, ele... ai! Ele soltou e o Senhor: você está abençoado, o seu nome está mudado, em vez de Jacó, você vai se chamar Israel, porque você lutou como um príncipe, você realmente crê, você não desistiu, você ficou insistindo comigo, você foi valente, Jacó, agora você é Israel, a bênção do Senhor é com você. A bênção de Deus é com você. Jacó creu, agiu e foi abençoado. A fé sem ação é morta, não existe. Então, ponha a ação sobre o que você crê e seja feito como você crê. Todas as vezes que você vislumbrar aquilo que realmente Deus colocou no seu coração, e de repente você começa a dizer para si mesmo: ah, está complicado, meu Deus. E você percebe que aquilo começa a te abater. Daqui a pouco, vá lá num outro lugar, saia daquele ambiente, ande um pouco e comece a dizer: Deus, em nome de Jesus, me dá outro sentimento. Eu quero ter outro pensamento. Em nome de Jesus, o Senhor está comigo, eu estou contigo e vamos fazer diferença? Vamos lá? Conta comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, põe ação sobre o que você crê e seja feito como você crê. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor os guarde, que o Senhor estenda as mãos sobre a sua vida e dê a paz. Em nome do Senhor, aplauda o Senhor, celebra o seu nome. Em nome de Jesus Cristo. Ó, pera, a Bíblia diz que você deve aplaudir o Senhor e celebrar o seu nome em voz de júbilo. Se Deus tocou em você, se Ele abençoou você, aplauda o Senhor e declare as coisas que você espera. Em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Amém, Pai. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fecha os teus olhos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós declaramos a tua grandeza e o teu poder. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que estas palavras que foram lançadas aqui sejam como sementes que produzam vida, que levante essas pessoas, que eles possam crer no teu amor e na tua grandeza, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.